E arranca mais um Eu Vencedor, onde todos os dias pontuamos os vencedores da atualidade de 0 a 20. Hoje, para escolher os vencedores, temos Anselmo Crespo, diretor de novos conteúdos da TVI CNN Portugal, e também José Manuel Mestre, jornalista da SIC. A moderação, como sempre, é do jornalista André Maia.
Bom dia, bem-vindos Anselmo Crespo, José Manuel Mestre, como estão?
Bom dia.
Ora, hoje não sei se trouxeram passas e também champanhe, porque vamos fazer balanços, só que não é de final do ano, normalmente deixamos isso apenas para dezembro.
Eu detesto passas.
Eu também não costumo, não sei se isso vai dar azar na minha vida, mas eu não sei se alguma vez cumpri a questão das 12 passas. Mas bem, vamos deixar isso para dezembro. O balanço que vamos fazer aqui não é de final de ano, também não é de final de mandato, também não é de 100 dias, agora os balanços fazem-se aos 30 dias. Vamos fazer balanços daquilo que tem feito o governo nestes 30 dias de mandato. Começo por ti, Anselmo. Tem sido 30 dias de muitas coisas, por acaso, muitos, não tanto casos e casinhos como era antigamente, ou pelo menos que tanto falávamos na altura, mas é mais de muitas mudanças, também de muitas críticas, de muitos embaraços também. Têm sido 30 dias de campanha, quase, na tua opinião?
Sim, mas com uma nuance, é que eu acho que não está a decorrer uma campanha, estão a decorrer duas
ao mesmo
em
tempo.
Simultâneo. Está a decorrer a campanha, naturalmente, para as europeias, e isso sente-se na postura dos atores políticos e dos vários partidos políticos, mas está a decorrer uma outra campanha para umas eleições que ninguém sabe muito bem quando é que vão acontecer, mas toda a gente sabe que vão acontecer. Pode ser daqui a 4 anos e meio, pode ser daqui a 2, pode ser daqui a 3, pode ser daqui a 6 meses, ninguém sabe. E como ninguém sabe, toda a gente age como se as eleições legislativas antecipadas fossem já amanhã. Na dúvida, age-se dessa forma. E é por isso, acho eu, que nós temos estado a assistir nestes últimos 30 dias a uma espécie de corrida ao sprint para ver quem é que apresenta mais medidas boas, positivas, daquelas que o eleitorado gosta, daquelas que dão votos. Uhum. E tem sido um momento muito surreal da vida política portuguesa, porque os partidos acusam-se mutuamente de roubarem medidas. Esta medida era nossa, eles é que nos copiaram. É quase uma coisa infantil, é quase um discurso de escola. Se o governo apresenta uma medida, como foi o caso do IRS, por exemplo, há logo partidos que dizem sim, nós também queremos baixar o IRS, mas não é como o governo quer, é como nós queremos. Se a oposição apresenta medidas, o governo vai dizer medidas, neste caso, estou-me a lembrar, por exemplo, de acabar com as portagens nas antigas SCUT. O governo diz, nós não queremos acabar, mas queremos baixar. E, portanto, nós temos a assistir. Eu não, quer dizer, não tenho nenhum termo de comparação, não tenho nenhuma base estatística para mas tenho essa convicção. Eu não me recordo de 30 dias de governo onde a iniciativa parlamentar e a iniciativa legislativa fosse tão intensa como foram estes 30 dias. E volto ao início do meu raciocínio. Acho que a explicação para isso é de facto o momento eleitoral que estamos a viver. Acho que as eleições europeias podem clarificar de alguma forma este momento presente, neste sentido, que não é indiferente saber se o PS-AD ganha ou se a AD perde, não é indiferente saber para o Partido Socialista se ganha ou perde estas europeias, mas sobretudo qual vai ser a votação da esquerda toda junta nestas europeias. Eu acho que essa é provavelmente a conta mais importante para o Partido Socialista.
Ontem Rui Tavares já piscou um bocadinho o olho.
Exatamente, Rui Tavares só lhe faltou escolher a pasta que quer ocupar num futuro governo. E, portanto, por estarmos a viver este momento eleitoral, que, como eu digo, tem a ver com uma marcação de posição em relação às eleições europeias, mas tem sobretudo a ver com esta ideia de que o governo pode cair a qualquer momento, eu acho que nem oposição nem governo têm andado particularmente bem. Vou guardar a minha nota, presumo que não a queira já.
Sim, não. Quero ouvir primeiro aqui o José Manuel Mestre. José Manuel Mestre, normalmente dizemos que os portugueses deixam tudo para o fim. Desta vez, a campanha até começa muito cedo. 4 anos antes já começamos a ouvir propostas e ideias, portanto...
Completamente.
Desta vez os portugueses estão-se a antecipar. Gostava de saber também qual é a tua opinião destes 30 dias. Queres falar aqui também de operações de limpeza. Tem muito para limpar o governo?
De oráculos, de caminho das pedras e por aí fora. Sim, concordo totalmente, estamos em campanha. Estes 30 dias parecem 30 meses, parece que aconteceu, parece que não foi ontem, como dizia o Luís Montenegro esta semana, e o que é certo é que está tudo a jogar-se nessas eleições, que podem deixar tudo na mesma, porque se a esquerda não tiver uma maioria clara, provavelmente o Chega vai subir, e se a coisa ficar mais ou menos igual, sem uma maioria de de esquerda evidente, com um Chega maior e com, mesmo que o PS ganhe, sem formar, sem ter hipótese de formar uma maioria, não vai mudar muito. Toda a gente trabalha para isso e aqui é curioso olhar, eu tinha aqui ao meu lado um livro de cabeceira que eu tenho agora para cada medida que o governo toma, tenho aqui os dois, as autobiografias políticas de Cavaco Silva, a 1 e a 2, certo. E na autobiografia política 1, Cavaco Silva diz que tentou acatar o mais possível as que estavam no programa do PRD. E é curioso ver o Partido Social Democrata na AD, ou no Governo, a acolher, por exemplo, o rendimento social de inserção, que era incluído pelo PS, com o fim da condição de recursos, no seu programa eleitoral. É exatamente o que fez Cavaco Silva nesse período, que foi cativar os eleitores do PRD. E aqui Luís Montenegro está a cativar ao mesmo tempo dois tipos de eleitores. Esta medida, que era do Partido Socialista, que foi, em má hora, o autor da decisão, lá para 2006, na reforma de Vieira da Silva, quando obrigou um idoso para beneficiar do RSI a ter que ter filhos com rendimentos baixos, senão perdia o direito, muitas vezes, sem que os filhos os pudessem ajudar. Agora, não se incluiu a medida e Luís Montenegro aplicou-a. E não é só esta, há aqui, por exemplo, esta semana na habitação, não é para o eleitorado de esquerda, claramente, aliás, com estas medidas que, com os bancos a poderem emprestar o dinheiro todo, provavelmente as casas vão subir mais, as rendas vão subir mais e não vai chegar a esse eleitorado. Chega ao seu eleitorado e chega a um eleitorado mais à direita. Mas há, por um lado, o piscar o olho ao eleitorado de esquerda, por outro, piscar o olho ao eleitorado de direita, ou do Chega, que votou no Chega, como, por exemplo, com estas operações de limpeza que por um lado, piscam o olho à esquerda, é preciso reparar que os diretores ou os cargos que foram limpos foram ministras, foram mulheres ministras que os tomaram, e portanto mostra o poder das mulheres, e isso tendencialmente pisca o olho ao centro e à esquerda, mas depois é mostrar que está a limpar algum socialismo das áreas próximas do poder. E naquilo que é, por exemplo, na Santa Casa, falta perceber porquê, falta perceber que ligação é que isto tem com a auditoria que está em curso. O que é que a auditoria iria mostrar ou irá mostrar? Há aqui uma espécie de controle também desse resultado que é preciso acompanhar e ao qual é preciso estar atento. Quem é que vai aparecer nesta auditoria? Mas isto mostra força, mostra poder e isto pisca o eleitorado de direita.
José Manuel Mestre, mas eu estou
permanentemente a jogar para um lado e para o outro.
Sim, eu estou aqui com curiosidade, até para acelerarmos, para saber quem é então o oráculo, porque já falaste das limpezas, já falaste do caminho das pedras.
O oráculo é, já o tinha dito aqui, é este livrinho, a autobiografia
de
Cavaco Silva, é do Pussolo, vizinhos, Luís Montenegro e Aníbal Cavaco Silva, e ele cometeu muitos erros, porque do início, nomeadamente no Parlamento, ao não dialogar, deixou um pouco a ideia de que era cavaquista e, portanto, quem quisesse que viesse ter com ele, está a seguir este oráculo desse lado, ainda continua com um diálogo muito vago, portanto, deixem-me trabalhar e ao seguir este caminho de aproximação, como Cavaco fez ao PRD, ao Partido Socialista, está a comer ao Partido Socialista as ideias e está a tentar fazer ao Partido Socialista o que Cavaco, entre 85 e 87, fez ao PRD, que é mostrar que não vale a pena haver Partido Socialista se há Partido Social Democrata. Por outro lado, ao tomar medidas em áreas centrais de autoridade, está a tentar esvaziar o eleitorado do Chega. Estamos, obviamente, em clara campanha eleitoral. Já agora, neste ponto, há um outro elemento importante, que é a escolha de Sebastião Bugalho para cabeça de lista ao Parlamento Europeu. É uma escolha, digamos, perfeita para um jogador político, neste caso Luís Montenegro. Se ganhar, a vitória é dele, não será de Sebastião Bugalho. Sebastião Bugalho foi uma grande escolha. Se perder, o derrotado é Sebastião Bugalho, ele dirá que pronto,
mas também será
arriscou,
Montenegro, não?
Mas com isto Não, não porquê? Porque há um outro resultado. Vai-se discutir a escolha do cabeça de lista.
Mas a escolha
é
dele,
mas... Se o PSD, se a AD... A escolha é dele. Agora imagina que a AD, com o cabeça de lista forte, perdia as próximas europeias. Seria uma derrota do governo. Seria uma derrota do Luís Montenegro e do governo. Agora é apenas uma derrota de Luís Montenegro. E vai sempre ficar a dúvida, se o candidato fosse outro, se isso teria acontecido. Claro. E internamente, no PSD, por exemplo, ele vai dizer: errei, arrisquei, apostei num jovem, o eleitorado não estava virado para aí. Mas já não será uma derrota só do governo.
Meus caros,
e isso
eu agora...
é uma grande jogada de Luís Montenegro.
Eu agora preciso das vossas notas muito rapidamente para irmos aos próximos temas. Anselmo, que nota dás então estes 30 dias e principalmente este momento de campanha quase durante estes 30 dias?
Olha, José Manuel Mestre dou nota 20 porque claramente está na cama, tem a mesinha de cabeceira ao lado, portanto acabei de perceber que o José Manuel Mestre está na cama.
O livro ainda
é, e eu é que estou aqui.
Fiquei para ler aqui os parágrafos
20
todos.
Para a próxima já sei, fico na cama também. Para a oposição e para o governo eu dou uma nota 7 e não dou mais baixo por esta razão, porque eu só se pode enquadrar toda esta postura, apostarmos de facto a viver um momento eleitoral. Tenho alguma esperança que no pós-eleições europeias isto entre numa espécie de nova normalidade. Uhum. Não sei é para que lado é que vai essa normalidade. Mas para já eu acho que, enfim, não, também não pode ser mais baixo porque as medidas até agora foram todas claramente positivas, portanto, em bom da verdade, no fim do dia, se o IRS desce mais para X escalões ou para Y escalões, é um bocadinho irrelevante, vai baixar, quer dizer, o complemento solidário para idosos vai subir, portanto, as medidas em si são positivas. Acho que isto não é sustentável, porque não se governa só com medidas positivas, mas para já dou uma nota 7, porque claramente aquilo que Pedro Nuno Santos anunciou na noite eleitoral acabou. A tática política era mentira. A tática política nunca esteve tão ao rubro como está agora.
Uhum. José Manuel Mestre, muito rapidamente, a tua nota sobre este tema.
O meu melhor professor, professor de português de secundário, o professor Coutinho, tinha uma regra que eu já aqui me disse, é que no princípio um 8 era chumbar um aluno, ele subia para o 9 e nunca dava 9, porque quem tinha 9 tinha 10.
Pois.
E portanto eu vou dar um 10, que é um 8 que sobe para 10, quer à oposição, quer ao governo, que estão a habituar-se a esta disciplina nova de poder, no caso de Luís Montenegro, de oposição, no caso de Pedro Nuno Santos, e vamos ver o que é que eles vão fazer a seguir para ver como é que evolui.
Uhum. Ora, esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir com os signatários do Manifesto pela Reforma da Justiça, portanto esperamos aqui também para ver se temos o Presidente da República a falar sobre esta questão e também sobre a Procuradora-Geral. Ora, Anselmo, queres falar precisamente sobre esta dupla, Marcelo Rebelo de Sousa e também Lucília Gago. Esperas que quarta-feira ajude aqui a tentar acelerar um bocadinho ou termos um início de mudança na justiça em Portugal?
Espero pelo menos que o Presidente da República ande melhor no tema da justiça do que os partidos políticos têm andado, o governo e sobretudo a procuradora, quer dizer, eu já não tenho... Já esgotei a minha capacidade de análise da atual Procuradora-Geral da República. Também, em atalho de foice, confesso que não vejo, hoje em dia, não vejo nenhum problema que ela vá à Assembleia da República explicar-se, mas também já não vejo nenhuma vantagem. Acho que esta Procuradora já só está a ocupar o cargo, já não exerce o cargo. E, portanto, é aguentarmos até outubro, que é quando ela é substituída, para podermos ver se podemos reabilitar a nossa confiança na Procuradoria-Geral da República. Mas acho que o Presidente da República, como todos nós na vida, tem cometido muitos erros, mas também tem feito muitas coisas boas, e uma delas tem sido, desde o início do mandato, alertado para a necessidade de uma reforma na justiça e para os problemas que a justiça enfrenta. Tem-no feito, sobretudo nas aberturas dos anos judiciais, normalmente ignorado pela maior parte dos atores políticos. Já tivemos todo o tipo de circunstância política, maioria absoluta, sem maioria absoluta, geringonça, sem geringonça. Agora temos um governo completamente minoritário. Portanto, eu diria que, do ponto de vista de capacidade política ou de condições políticas, este é o momento até em que há menos. Mas espero, sobretudo, que esta atitude do Presidente da República em chamar e reunir com os signatários daquele manifesto, que é um manifesto que tem coisas com as quais eu concordo e coisas das quais eu discordo, mas que eu acho que não deve ser desvalorizado de todo. Espero que o Presidente da República tente fazer pontes entre os vários atores neste tema, partidos, Assembleia, Governo, Sociedade Civil, para que se possa, de alguma forma, debater a justiça e não casos concretos e, sobretudo, para que se criem condições para reformar a justiça. Eu não sei se é com este governo e com este Parlamento ou se será num próximo, mas espero que o Presidente da República seja um polo agregador e de pontes para fazer um debate que é absolutamente fundamental ser feito. Eu no outro dia fui ser ouvido, muito rapidamente, fui ser ouvido como testemunha num processo. Eu fui recebido por uma funcionária judicial simpaticíssima, não por um magistrado do Ministério Público, mas por uma funcionária que me ouviu. O gravador não funcionava, a senhora não tinha tido tempo para ler o processo, não sabia porque é que eu lá estava. Uhum. Absolutamente, isto é um caso pequenino, claro. Agora imaginem os casos grandes e os casos graves. E, portanto, estão a decorrer eleições, vamos entrar em campanha na Madeira por causa de processos judiciais. O país está no estado em que está à conta de processos judiciais. Eu espero mesmo que o Presidente da República tenha essa capacidade, porque também acho que é essa a sua função, de, enfim, de sentar à mesa, pelo menos, aqueles que podem e têm o dever de contribuir para reformarmos a justiça em
Portugal. Que nota dás?
Ao Presidente da República, pelo benefício da dúvida, mas sobretudo também pelo histórico, porque lhe tenho que fazer esse cumprimento, ele nunca deixou cair este tema, mesmo quando a justiça não era o tema da ordem do dia. Ao Presidente da República, eu dou-lhe um 15, na expectativa de que um dia lhe possa dar um 18 ou um 20.
Ora bem, José Manuel Mestre, tens 3 minutinhos apenas. Queres falar sobre a possível nova decisão, e eu aqui ponho sempre possível antes de falarmos deste tema, sobre o aeroporto de Lisboa, o novo aeroporto. Alcochete pode ser ou deve ser aquela que é a solução apresentada em breve pelo governo. Queres falar sobre a coerência quanto a esta decisão ou não decisão? Andamos sempre para trás e para a frente quanto a este tema. Achas que vai haver essa coerência na decisão do governo? Olha, vamos ter de esperar um bocadinho para saber a decisão do José Manuel Mestre, porque ele não está aqui connosco.
Agora
sim. Estava com medo. O Anselmo há pouco tinha dito que estavas na cama, gostava que tivesse
adormecido. Não, o Anselmo não dá hipótese, aliás. Eu não queria falar da procuradora, estou farto de falar dela, mas este manifesto vem dar razão ao que eu e o Anselmo e muitos têm dito, mas finalmente a sociedade que conta começa a pronunciar-se, porque nós temos uma ditadura de uma entidade que faz o que quer, um poder único e que não presta contas a ninguém. E, portanto, que o Presidente da República dê um empurrão para que isso mude de alguma maneira. E, portanto, estava muito acordadinho. Quanto à questão do aeroporto...
Conseguiste ouvir a minha pergunta, certo?
Consegui ouvir a tua pergunta, só carreguei foi no botão errado e fechei o microfone a mim próprio. Eu acho que o governo tem aqui um problema de coerência com Miguel Pinto Luz e até com o próprio Luís Montenegro no passado, a fazer fé em algumas notícias que falam em Alcochete. Eu não quero acreditar que depois de tantas dúvidas colocadas por Miguel Pinto Luz, indiretamente até pelo próprio Luís Montenegro, ou diretamente numa entrevista que deu à TV e CNN, onde a certa altura disse que a Comissão tinha de provar que era independente, que a sua Presidente tinha estado ligada a Alcochete, e, portanto, escolher a Alcochete depois de ter feito uma comissão em cima da anterior comissão, como quem não acreditava, é uma derrota para essas dúvidas todas. E, portanto, essa é a minha dúvida. Sendo que Alcochete, e eu estou a falar disso um pouco por antecipação, Alcochete é imbatível. E se o governo agora escolher Alcochete, faz-me lembrar quando eu, em 2008, na preparação da decisão dessa altura, uma vez perguntei, mas Mário Lino vai anunciar Alcochete na margem sul, Jamé. E disseram, não, vai aceitar isso, não só vai aceitar, como vai anunciar. Não foi ele, foi José Sócrates, ele estava ao lado. E agora Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro correm este mesmo risco.
Era isso que eu ia dizer, honesto, depois do Jamé tudo é possível. Sim, quer dizer, exatamente.
Tudo é possível, exatamente. Agora, é um bocadinho, foi usar um tempo eleitoral para não assumir uma posição clara se a escolha agora for Alcochete. Dificilmente pode ser outra, porque o Montijo que Deus tem viu caducada uma dia porque não viu chumbada a renovação. Isto é um interesse que era apenas da ANA, que não cria nenhum aeroporto para continuar a explorar a Portela e a tirar muitos lucros, milhões e milhões, pagou aquilo em tempo recorde e, portanto, não quer ir para lado nenhum, e a única alternativa é esta. Há aqui uma dúvida, que é se o governo consegue não ficar outra vez nas mãos da Vinci e da ANA, certo, que são quem detém a concessão dos aeroportos. E é preciso estar muito atento ao que o governo quer fazer, em quanto tempo, porque tudo o que seja mais do que uma década seria muito mau, sendo que é possível fazer uma pista mais rápido, provavelmente, do que se faria no Montijo, porque, tirando a desminagem, mas que está em termos de tempo para o problema de lodos que havia no Montijo, não há nenhuma razão para atrasar esse processo.
E José Manuel Mestre, qual é a nota que dás,
minha
então?
Nota. A minha nota é, a partir do momento em que se volta a falar de Alcochete, e como a Comissão disse que a solução melhor seria Portela mais Alcochete, a hipótese da Comissão ter razão faz com que eu diga que a Comissão se prepara para ser a grande vencedora deste processo.
Mas não desta nota, acho eu.
Ou seja,
não desta nota.
A nota é a vencedora, ainda não tenho, mas se for assim, a Comissão merece 20 valores, porque se o Governo seguir as recomendações da Comissão, então quer dizer que o trabalho era inquestionável.
Mestre, eu já sei como é que
mas
o Governo...
Mas temos de esperar.
Eu já sei como é que o Governo vai sair disto sem parecer incoerente. Vai anunciar o futuro aeroporto em Benavente.
Em Benavente? Porquê em Benavente?
Exato.
Porque faz um terminal, tecnicamente o aeroporto... porque não é em Alcochete. Aquilo pertence a Benavente, aliás. Pois, aquilo já não se chama Centro Pio de Alcochete.
Não, mas aquilo sim.
Aquilo pertence mais a Benavente do que a Alcochete.
É uma questão geográfica.
Se anunciar o aeroporto em Benavente, nunca será acusado de incoerência.
Ganha tudo, sim.
Ora, vamos ver.
E sempre que aquilo é Montijo, freguesia da Canha, ou Benavente, freguesia de Santo Estevão, não tem um metro no concelho de Alcochete.
Portanto, Alcochete jamais, sempre se confirma. Meus caros, vamos esperar para esta nota futurística quase, vamos ter de esperar para ver o que é que acontece no novo aeroporto, esperemos ainda estar todos vivos para ver esse novo aeroporto nascer.
Tu vais estar, eu já não garanto. Tu vais estar, seguramente.
Não sei, é mais para os nossos netos.
É isso, Anselmo Crespo e José Manuel Mestre, muito obrigado. O vencedor está de volta já amanhã com o painel de semana, como é habitual. Um forte abraço.